Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa mais um Jabuticaba Sem Caroço, o seu podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, para você que chegou agora. E para você, jabuticaber de carteirinha, você já sabe quem eu sou e quem é a minha companheira de bancada.
Francine Augusto, Francine com I no final, para quem quiser me encontrar nas redes sociais de Bárbara Pereira. É Francine, mas fala Francine. Fran, pronto, não tem problema.
É.
Fran com dois N's, underline Augusto, mas me procura lá.
Mas eu vou deixar aqui um recado pro jabuticaber desavisado, que se escrever com E, ela fica brava.
Fico brava.
Muito fico brava.
Ai, meu Deus. Mas eu aceito. Se der 5 estrelas pra gente, curtir, compartilhar e nos seguir no arroba jabuticabasc, pode escrever com E, não tem problema não.
Bom, vamos ao assunto de hoje. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim que tomou posse, revogou o processo de privatização que estava em andamento de 8 empresas, incluindo a Petrobras. O despacho, publicado na última segunda-feira, no dia 2, justifica a medida em razão da, abre aspas, necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público.
Opa!
Ou sobre o mercado no qual está inserida a referida atividade econômica. Só que o que vamos falar aqui hoje não deve ser uma atividade econômica, né, Fran?
Exatamente. Aí ele estava se referindo, né, foi revogada aí a questão de algumas empresas, entre elas até a Petrobras. Não falaremos de empresas, Bárbara, até porque no programa de hoje a gente fala de meio ambiente, falaremos dos parques e que muita gente aí acaba falando, né, até confundindo, né, não é uma privatização. Privatização é quando ocorre aí a venda de um bem público, né, a uma empresa. O que a gente teve com os parques foi a concessão de alguns parques, aí isso aconteceu na gestão anterior, né, na gestão de Jair Bolsonaro. Passaram aí a iniciativa privada, Bárbara, parques na região sul, como os da Serra Geral, em Praia Grande, e de Aparados da Serra, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. O mais recente deles, inclusive, agorinha, em dezembro de 2022, foi o Parque Nacional de Jericoacoara. Muita gente confunde, né, concessão, privatização, então a gente quis separar aí o que aconteceu, a revogação de empresas, agora aí praticamente no primeiro dia aí que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a gestão do país, com as concessões.
Pois é, segundo a resolução, quem tiver a concessão será responsável pela prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos, incluindo os custeios de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do Parque Nacional, no caso de Jericoacoara, por exemplo. Aliás, um lugar que eu sou louca pra conhecer.
Bonito.
Dizem que é lindíssimo, né? E eu sou doida pra ir, ainda não pude fazer essa viagem. É a viagem que está ali na minha listinha de viagens.
Meta pra 2023?
Meta. Não sei se pra 2023, mas é, lugares a serem conhecidos. Você tem, eu tenho uma listinha disso. Além de Jericoacoara, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, foi no início de 2022 transferido para a iniciativa privada. O parque tem 185 mil hectares e abriga as Cataratas do Iguaçu, o maior conjunto de quedas d'água do mundo e uma das 7 maravilhas da natureza. Vamos pensar aí como é que fica na gestão
privada.
Como é que fica um parque numa gestão privada? O que, que significa isso? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é uma forma de melhorar aquela localidade, né? De uma forma de assegurar também a preservação ou não? São questionamentos que a gente se faz aqui, não só nós, como muitas pessoas que têm aí preocupação com o meio ambiente, e quais são, se existem riscos para esses parques nacionais com essa provável concessão. Quem responde a essas perguntas é um ambientalista que acompanha aí de perto algumas dessas concessões.
A gente conversa agora com Mário Montovani, ele que é ambientalista e presidente voluntário da Fundação Florestal. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Opa, estamos juntos, começando 2023, falando de um assunto muito importante para as nossas unidades de conservação, para essas áreas naturais que são de todos nós, mas que precisam ter acesso. A gente precisa ter essas áreas para a gente poder estar usufruindo, entendendo a natureza e por que dessas unidades de conservação, que são um patrimônio fantástico que a gente tem.
Pois é, já que você iniciou, essa que é o nosso questionamento, né? E a gente está tentando aqui descaroçar com os nossos ouvintes no episódio de hoje. É uma jabuticaba com caroço essa questão aí da privatização dos parques nacionais, Mário?
Eu acho que assim, não é bem um termo privatização. Nós estamos falando de concessões. Concessões, elas sugerem obrigações de ambas as partes. O que nós temos visto e tem se buscado um modelo, porque é uma coisa muito nova no Brasil. Praticamente nós estamos falando da mais antiga aí, a concessão de Foz do Iguaçu, do Parque Nacional, que é um grande sucesso, diga-se de passagem, e depois de outras formas de concessão. Então a gente tem algumas como o Parque Nacional aí do Rio de Janeiro, né, da Tijuca. Nós temos várias outras concessões que estão sendo feitas agora, na Chapada dos Guimarães, onde eu passei agora o Natal. Nós estamos falando de Bitipoca, vários dos parques que estão tentando. Mas isso não é uma coisa assim, automática. Quando a gente fala de concessão, existe uma série de questões que tem que ser abordadas. Uma delas é ver se justifica pelo número de pessoas. Nós estamos falando de parques que tem que ter muita gente, que demandam muitos serviços para que possam ser atendidos, desde um banheiro limpo, uma lanchonete, um estacionamento, um acesso seguro, uma segurança que está acompanhando aquelas atividades. São atividades que não cabe ao Estado fazer. O Estado não tem competência para isso. Aliás, todos os parques, as pessoas sempre reclamavam porque não achavam condição de uso. Essas concessões são para garantir, nesses parques que têm muito acesso, que a gente possa ter aí um serviço muito prestado. Paga preços diferenciados quem é da cidade, tem acesso gratuito na idade, jovens, estudantes. Então tem uma série de questões que são colocadas quando você vai fazer a concessão, normalmente de 30 anos, nesses prazos, para que haja investimentos. Porque além do serviço prestado, nós estamos falando de investimentos em infraestrutura também. Se não tiver um banheiro bom, né, se você não tiver uma lanchonete boa, se você não tiver uma condição de segurança boa, você não vai ter a usufruir daquele lugar que é espaço nosso. É muito bom e importante dizer isso. Todos os parques são patrimônio das pessoas, são patrimônio de nós que vivemos no Brasil e no mundo, porque estamos falando, inclusive, de parques que são patrimônios naturais mundiais.
Agora, Mário, alguns especialistas já apontam aí que nos locais onde já houve essa concessão, já é possível perceber impactos negativos em relação não só ao meio ambiente, como também nas comunidades do entorno, especialmente nas populações tradicionais. Pelo alto volume de circulação, houve aí um maior chamamento e, consequentemente, uma maior movimentação. E aí você tem mais pisoteamento da área, você tem mais movimentação, você tem mais impacto mesmo, né, de circulação dentro desses territórios. Vale a pena a gente tentar fazer essas concessões e muitas vezes com o discurso do vamos preservar mais, porque com dinheiro a gente vai ter mais preservação, mas por outro lado tem esse impacto?
Bom, eu não conheço esse discurso de vamos fazer mais recursos. Eu conheço a realidade de que o Estado não consegue oferecer essa infraestrutura necessária. Primeiro, nenhum estudo no Brasil para concessão pode ser feito se não tiver a capacidade de carga. Quando acontecer, e eu não conheço casos, né, você pode entrar no Ministério Público, várias organizações, a própria SOS Mata Atlântica já questionou até o caso lá do Parque Nacional de Iguaçu, que é uma região trinacional com áreas de Mata Atlântica, inclusive com a possibilidade de fazer uma estrada dentro do parque, que a gente conseguiu tirar daquele movimento que fazia com relação ao turismo. E outras circunstâncias, como por exemplo no PETAR, que a gente buscou cancelar o modelo previsto de concessão porque estava errado. Numa região como o Parque do PETAR, que tem ali tantos quilômetros no entorno, e muita gente que investiu durante muitos anos para que houvesse um turismo, já que o Estado não fazia, e que não pode agora ficar à mercê de uma exploração econômica. Então tem que ser considerado o que esses que estão ali há muitos anos fazendo turismo possam ter concessões, né, já que o bem é público, e aí a gente está falando disso, tem que passar por assembleia, isso tem que passar por um conselho estadual de meio ambiente. Não é uma concessão que se faça de forma de algum maluco que entra, como aconteceu nesse desgoverno agora, que a gente percebeu que o governo não tinha nenhuma preocupação ambiental. Cada um dos fatos de concessão, eles têm que ser muito bem analisados. E a questão das comunidades tradicionais, do uso dessa área, nós estamos falando só da área de uso intensivo. Normalmente, uma unidade de conservação tem as zonas intocáveis, intangíveis, elas têm que ser preservadas. Os técnicos que estão nas unidades de conservação têm que ser colocados à disposição para fazer esse trabalho científico e técnico e não ficar limpando o banheiro. Então, a gente tem que ver soluções para cada uma delas.
E caso isso aconteça, né, ou mesmo antes de acontecer, você acredita que é possível ter algum tipo de revogação dessas concessões que já foram aprovadas na gestão anterior, ou ainda é muito cedo para falar a respeito disso, Mário?
Não, se tivermos alguns impactos, e é possível medir, você tem as organizações não governamentais hoje extremamente capacitadas para isso, você tem as universidades que podem estar fazendo laudos e avaliando esse processo de concessão. Lógico que um processo de concessão passa por discussão nos conselhos estaduais de meio ambiente, passa por avaliações. Os documentos relativos aos que eles chamam de caderno para as concessões são públicos, podem ser acessados. Se perceber que ali foi deixado de fazer algum estudo que são importantes, é necessário que se exija. Eu trabalhei com várias organizações que acompanham isso e que fazem esses estudos. E são muito mais interessantes. Até o próprio Estado precisa desse olhar crítico de uma organização não governamental, de uma universidade, de um pesquisador que trabalhou naquelas regiões, nessas unidades de conservação, para que aí sim se faça uma avaliação se aquele modelo de concessão está de acordo com a capacidade de carga, como eu falei, com o uso da região, orientando aí e garantindo as comunidades tradicionais, e até mesmo não só as comunidades tradicionais, a própria população dos lugares, né, onde tem essa unidade de conservação, que tinham acesso e que continuem tendo acesso garantido. Então, são várias questões. Não é uma questão só de falar, a concessão foi feita e estão destruindo o parque. Jamais poderia acontecer isso. Se acontecer, tem que ser enfrentado esse problema, como a gente fez durante vários anos, discutindo o que seria o melhor momento e a melhor forma de você ter acesso de público, né, com garantias de que aquele parque vai continuar sendo prestando não só essa questão da visitação, né, e lembrando sempre, muito importante, a concessão é só para visitação. Você não entrega o parque para concessionário. Você entrega o serviço de visitantes à concessão. As responsabilidades com relação aos estudos, todo o trabalho relativo à avaliação de fauna e flora, a questão dos animais, a circulação, os fluxos gênicos, toda essa parte continua de responsabilidade do poder público, que é o concedente e que tem essa unidade de conservação como obrigação de cuidar para a sociedade, conforme foi definido quando se cria as unidades de conservação e como está no Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Agora, Mário, você que acompanha isso de perto, você acredita que o poder público local ali tem condições de fazer essa fiscalização? Eu te pergunto como uma pessoa leiga mesmo no tema, pensando no que a gente vê muitas vezes de não fiscalização dessas ações, né, em vários campos, não estou falando só na questão do meio ambiente. Se é possível, de fato, fazer uma concessão em que o poder público de fato observe se essa concessionária está respeitando ali todas as regras que foram estabelecidas.
Olha, eu tenho acompanhado isso com muita atenção, até porque em São Paulo isso vem sendo feito e tem muitas organizações que acompanham também, né? Quando você estabelece uma concessão ou até mesmo uma cessão de serviços, você tem regras para isso. essas regras são públicas, né? Você tem acesso ao que está previsto na concessão, o que está previsto no fornecimento daquele trabalho, daquilo, da atividade. Você tem os conselhos de gestão das unidades de conservação. E a minha marca aqui no estado de São Paulo, né, como Fundação Florestal, é garantir que a gente tenha todos os conselhos de meio ambiente dos parques, garantir que a gente tenha os planos de manejo, porque além de você ter o documento da concessão, você tem um plano de manejo que vai dizer se pode ou não pode fazer, se aquela área é intangível, isso, aquilo, outro. É uma das coisas, por exemplo, nenhum parque que não tenha o plano de manejo pode ser concessionado.
Uhum.
Então, e o plano de manejo é aprovado pelos conselhos estaduais e ele é orientado e acompanhado pelo conselho da unidade de conservação. Fora o conselho da unidade de conservação, você tem ainda as organizações que estão ali no entorno, que são legítimas para poderem acionarem. Ou as outras organizações, como a SOS Mata Atlântica ou qualquer outra dessas, WWF, que estão muito atentos a esses trabalhos de concessão. Então, concessão não é privatização. Concessão é o uso de atividade pública. As outras obrigações são do Estado. O Estado jamais pode abrir mão da sua responsabilidade na gestão de uma unidade de conservação.
Eu acho que talvez o que mais assuste, né, pessoas ligadas ao tema, a sociedade, o pessoal ali do entorno, especialistas, não sei, né, aí fica até o meu questionamento. É o prazo, né, porque normalmente são prazos muito longos, assim, 30 anos ou mais, aí depois se prorroga por mais 30. Isso a gente tá falando de parques, mas até em outras concessões também. É, eu acho que esse tempo muito longo traz esse receio de, mas e se não deu certo? Se não rolar? E se, prejudicar?
Não, eu entendo. Primeiro que a gente não tem ainda quase no Brasil um caso de 30 anos de concessão. A concessão, você define o prazo conforme os investimentos. Se você faz um centro de interpretação, se você, como por exemplo o caso do Parque Nacional do Acesso ao Cristo Redentor, da Tijuca. Você pegou um esqueleto, você pegou problemas, por exemplo, de pessoas que levavam um carro, que eram máfias enormes aí, e que precisavam ser feito, por exemplo, carro que fosse seguro, mudado, né, carros atuais. Tudo. Então você tem assim, se eu vou investir alguns tantos milhões e os ingressos vão ser tantos, você faz uma conta, né? Muitos casos de concessão que a gente conhece não aconteceram, porque não tem justificativa econômica ainda. As pessoas não acessam parque no Brasil. Os parques no Brasil são algumas coisas até para grupos que têm interesse ali, né? Pessoas de pesquisadores, a maioria que vai com questão de escolas que você não pode estar cobrando. Né? Você tem casos de gente que ajudou a abrir aquele espaço e continua ali ajudando a cuidar. Então, tem a maioria dos parques não dá justificativa econômica para fazer uma concessão. Então, o que, que você vai fazer? Nesses lugares, vai fazer uma concessão de serviços. Ó, eu tenho aqui um lugar, esse senhor já está aqui há anos com o seu bar, ele fornece alimentação, como lá no Petar, por exemplo. Então, o reconhecimento dessa pessoa, tem ali uma pousada, né, como a gente vê na Chapada dos Guimarães, ou na própria Chapada dos Veadeiros, ou na Chapada Diamantina, tem gente que está ali há muitos anos e que tem que ser reconhecidos como parte desse processo de uso público. Então, aí sim, cabe ao poder público reconhecer esse trabalho, fazer essa concessão, porque para o poder público existem regras que são da gestão administrativa. Você não pode falar, ó, fica aqui você, porque você e não outro.
Uhum,
né? Então, a justificativa é essa pessoa está aqui há tantos anos, o conselho reconhece o trabalho, né? E aí você vai fazer uma permissão de uso, que é a palavra certa, não é nem concessão nesse caso, porque é isolado. Então, a gente tem muita gente hoje criticando o modelo sem conhecer. Aliás, nunca nem leram um plano de manejo ou até mesmo o caderno de concessões. Né? Há uma crítica porque acha que está privatizando. Não é privatização, é simples em cima de uma atividade que o Estado não consegue fazer. Há muitos modelos de concessão a serem feitos. Nós estudamos até hoje, tivemos muito poucos desses modelos aplicados. Há bons estudos que a gente precisa conhecer de casos. Eu visitei parques em várias partes do mundo para conhecer. Eu estou na atividade ambiental há mais de 50 anos. Já vi de tudo, já vi lugares que eram para ser uma usina nuclear e que hoje é um parque, né? Que, aliás, só conseguimos segurar a usina nuclear porque criamos parque naquele lugar. Então, são modelos, são propostas diferentes. Nós estamos falando de um Brasil de norte a sul com características muito diferentes, como, por exemplo, o próprio Porto Seguro, que tem a presença de índios dentro da unidade de conservação, ou no Amazonas, que eu trabalho com 16 unidades de conservação pela Fundação Amazônia Sustentável, e que não vão conseguir ser concessionados, mas que você vai poder ter ali serviços prestados pela comunidade, que são reconhecidos por quem está fazendo a gestão dessa unidade, como a FAS, e que garante ali que tenha um serviço de qualidade e de formação também nessas pessoas. Nós fizemos o Polo do Lagamar, no Vale do Ribeira, já no ano de 95, trazendo esse conceito de turismo sustentável, né, ou de ecoturismo. Então, é muito novo esse tema, muito poucas organizações se aprofundaram nisso, mas que precisam ser vistos. O turismo de base comunitária foi a primeira referência que se criou no Brasil para esses lugares que não vão ter apelo do ponto de vista da concessão, mas que podem ser usados por aquelas pessoas que estão ali, que possam fazer sua atividade econômica sem impactar na unidade de conservação.
Eu acho que você entende a preocupação da sociedade, imagino, claro.
Eu vivo por ela.
É, porque muitas vezes a ideia pode ser talvez distorcida, né, do que é esse processo.
Certeza.
Né? Por isso, acho que as perguntas vão muito no sentido da preocupação, porque a gente vê, claro que sabe que em muitos desses lugares as populações que já vivem lá também precisam do seu sustento e fazem e podem fazer isso de uma maneira sustentável, como você apontou. Aí você fica pensando assim, bom, vai botar um serviço aqui do quê? Aí vai aumentar impacto de serviço, por exemplo, como uma lanchonete, não dando oportunidade para alguém do lugar, trazendo mais lixo, mais movimentação, e isso pode ali, talvez, causar um impacto. Essa é a primeira imagem que a gente tem, né?
Isso.
A gente que está de fora desse processo pode, muitas vezes, ser conduzido a essa ideia de que, nossa, vai atrair.
Eu acho que assim, por exemplo, eu vi o estudo de Bitpoca, né, com o exemplo que você falou. A concessionária que ganhou é ligada a gente, ligado com o movimento ambientalista. Vem aí com várias organizações hoje que são ligadas aos temas ambientais, como o IP, que estão trabalhando, tentando trazer aí a sua especialidade, que sempre foi muito na área técnica, científica. O IP tem até um curso de formação de pessoas na área ambiental, que é um dos melhores do Brasil, e está buscando fazer modelos que possam ser colocados em unidades de conservação, que são aquelas mais sensíveis, inclusive. Né? Muito da história do que tem foi lá no parque, eu conheci o IP nascendo lá no parque do Morro do Diabo, e acho que o que foi produzido de conhecimento científico não só salvou uma espécie, como o mico-leão da cara preta, mas como trouxe, né, um olhar para uma forma de fazer o uso dessa região para o turismo mais responsável. Ainda não tem nenhuma concessão, por exemplo, numa região como essa. Nos parques que a gente conhece, onde aconteceu esse trabalho, eu acompanhei muito o caso de Foz do Iguaçu, pelo número de pessoas, né, que tem nós estamos falando aí de mais de 2 milhões de pessoas. Acompanhei um pouco a Tijuca, né, que também é a mesma concessionária, que são esses grandes, e tenho acompanhado processos, como o caso aqui do Petar, que a gente conseguiu abortar, não deixar evoluir da forma com que tinha sido desenhado e o Estado apresentado. Né? Campos de Jordão, que eu passei agora, o ano novo lá, uma concessão de um grupo ainda que está aprendendo junto com o gestor a fazer essa concessão. Né? Você tem um serviço muito bom e de muita demanda, porque é um parque que justifica. Nós estamos vendo agora Ibirapuera fazendo concessão, que é um parque urbano, o Horto Florestal em São Paulo, Né? Nós estamos vendo aí já falar de concessão, mas ainda não aconteceu. A maioria dos lugares que a gente conhece são serviços, né, que são colocados à disposição, mas que então é um aprendizado. Onde estava para dar errado, né, como a gente viu, nós tivemos que fazer ação contra o Estado para que ele pudesse rever.
Uhum.
Então, agora é acompanhar. Mas a minha recomendação é que as organizações não governamentais, aqueles que gostam de parque, aquelas comunidades que estão no parque, que fiquem atentos ao plano de manejo. E é uma forma muito interessante de exigir com que o Estado faça um plano de manejo participativo, garantindo essas questões, como você falou, da sociedade, da comunidade ali tradicional presente, para que possa, aí sim, fazer uma concessão de forma a trazer benefícios e não impactos para a unidade de conservação e impactos sociais. É muito pouco ainda modelos que têm concessionados, eu consegui lembrar dois ou três aqui, um pouco mais, que deram certo. E a maioria que a gente viu acabaram nem avançando porque não teve nem gente interessada do ponto de vista de fazer uma exploração, porque comercialmente, falando aí, entre aspas, né, do ponto de vista de número de pessoas a visitar e a infraestrutura necessária para investimento, nós temos muito pouco ainda no Brasil. Né? Espero que a gente consiga trazer, através de uma melhoria dessas unidades, aqui em São Paulo foi feito um trabalho excelente nessa área, para que elas possam ser ou concessionárias ou permissões de uso, para que a gente possa ter o acesso da sociedade nas unidades de conservação. As unidades de conservação no Brasil hoje são uma ficção, né? Elas existem no papel, poucas têm o seu plano de manejo, e o que a gente viu nesses 4 anos com relação ao próprio ICMBio foi um dos maiores desastres da história, e que poderiam ter sido muito pior se tivessem sido concessionados com um desgoverno que a gente tinha que não valorizava as questões ambientais. Né? Nós tínhamos ainda muita gente que são os melhores técnicos do Brasil em termos de unidade de conservação, tanto no governo passado quanto que vão continuar nesse agora, para que possa pensar modelos que sejam realmente de garantias, como a gente estava falando, de que a comunidade tradicional que ali vive vai ser beneficiada, de que as pessoas que acessam vão ser beneficiadas, e de que a natureza naquele lugar seja preservada e garantida como tem que ser.
Tá certo. Mário Mantovani, presidente voluntário da Fundação Florestal e também ambientalista, aí já há mais de 40 anos aí
50,
atuando,
eu
né?
Eu tento falar 40 para me enganar.
Para diminuir a idade também, né, Mário? A gente faz isso. Mário,
comecei em 73 com a conferência de Estocolmo. Né? E aprendi muito e acho que tem começando a gostar desse negócio de meio ambiente. Acho que agora está pegando o jeito, o mundo está entendendo. Eu deixei de ser aquele bicho grilo, o cara esquisito nos anos 70, com melancia verde por fora, vermelho por dentro, para ser hoje isso que está. Não tem nenhuma atividade hoje no planeta onde as questões ambientais, as questões de sustentabilidade deixam podem ser desprezadas. Elas são hoje parte de qualquer uma das iniciativas da sociedade.
É verdade. Mário, muito obrigada, viu? Volte mais vezes, estamos aqui sempre com os microfones abertos para você falar desse teu trabalho aí de longa estrada. Obrigada, Mário.
Legal, obrigado, minha gente.
Tchau.
Vamos lá, vamos visitar os parques. Esse é o melhor momento que a gente precisa.
É verdade. Um abraço, tchau, tchau.
Um beijo, tchau, tchau.
Bárbara, a Constituição Federal... Isso de 1988, dia desses, né? No artigo 225, tá escrito lá, viu? Defende que, abre aspas, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Fecha aspas. Não tiramos isso da nossa cabeça. Tá escrito, tá registrado. A responsabilidade é de todos, né? Temos que preservar, temos que cuidar e temos que também ter acesso.
Por isso, a gente chama agora um pesquisador do tema.
A gente convida agora para esse bate-papo, agora o professor Jeová Meirelles, ele que é do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Professor, a gente já começa tentando entender essa questão da privatização que gera polêmicas em diferentes setores e segmentos. Quando a gente fala aí dos parques nacionais, acredito que não seria diferente. A gente queria ouvir a sua opinião a respeito da privatização de parques, se seria ali uma maneira de preservar, né? Talvez até uma última opção ali, ou na verdade não. Privatizar algo que deveria ser cuidado e administrado por todos. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, seu ponto de vista.
Então, nós estamos acompanhando já há bastante tempo, temos aqui alguns parques, né, municipais, estaduais aqui no Ceará, o Parque das Dunas de Parque Nacional das Dunas de Jericoacoara. Nós realizamos várias pesquisas, elaboramos o plano de uso público e nós estamos observando que o processo de privatização ele inicia com uma sequência de problemas relacionados com o Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, uhum. O IBAMA, onde o Ministério do Meio Ambiente vem, e principalmente nos últimos 4 anos, sendo sucateado, né, e é de fato uma estratégia para logo a seguir, e essa estratégia também em outros parques nacionais pelo Brasil afora. Podemos citar alguns outros exemplos de privatização que geraram essa mesma, produziram essa mesma lógica, e com isso se observa que há uma crescente busca de visitantes, de uhum. incremento de acessos a estas unidades de proteção integral, que elas devem ser relacionadas com a pesquisa científica, com o ecoturismo, com a educação ambiental, todo o cuidado possível na gestão, no planejamento, não é? Seguindo os planos de manejo, e a privatização faz com que, no caso aqui de Jericoacoara, para vocês terem uma ideia, que foi privatizado agora no dia 12 de dezembro, em 2013 tinha aproximadamente uma visitação de 1.000 turistas e já em 2018, o último dado que nós temos, aumentou 10 vezes o número de visitação. E nós detectamos, por exemplo, por conta desse processo de poucos recursos, né, sem concursos públicos para o ICMBio, esta área mais frágil, onde estão ali as lagoas interdunares, áreas de nidificação, de reprodução de tartaruga, né, tem aí uma área de aproximadamente 1.000 hectares com elevadíssimos impactos relacionados com a fragmentação das lagoas, com o barulho dos veículos, né, uhum. Você imagina aí, aumentou em média 200 mil visitações por ano, e num total de 8.900 hectares. Né? Então, esse processo de privatização dessas unidades de conservação, se busca, de fato, né, aumentar bastante o número de visitação, o objetivo é o lucro da empresa que vai ali, que tem a concessão para administrar aquela unidade de conservação, uhum. E temos visto que esse processo não investe os recursos necessários, principalmente para o monitoramento, e estas áreas são fortemente degradadas. Né? Uhum. O Parque das Dunas de Jericoacoara, o Parque do Iguaçu, também com sérios problemas, depois da privatização, alguns parques também no sul do Brasil com problemas seríssimos. Em síntese, fragmenta, não é, o sistema de gestão pública, não tem recursos para fiscalização, recursos inclusive para gasolina, por exemplo, né? Uhum. E essas unidades chegam a esse nível de pré-colapso, né? Em alguns setores colapsos, na produtividade biológica, nos serviços ecológicos associados, em detrimento da conservação, da preservação, da recuperação, da fiscalização, e isso com o incremento do processo de visitação dessas unidades de conservação, gerando impactos da magnitude que nós estamos observando aqui no Parque Nacional de Jericoacoara, como eu falei, recentemente batizado.
Professor, vamos tentar explicar para o nosso ouvinte como se dá esse processo? Uma vez que a empresa ganha ali a licitação para ser a gestora, né, daquele parque, quais são as atribuições dela e como essa empresa costuma arrecadar? Que modelo de negócios tem sido utilizado com essas empresas?
Os parques nacionais, eles podem inserir taxas na visitação dos turistas, ecoturistas, para incrementar o processo de gestão, fiscalização, principalmente, elaboração de planos para redirecionar determinados acessos, o que nós elaboramos no Parque Nacional de Jericoacoara. E esse recurso é, então, aquele que as empresas que se candidatam à gestão dessas entidades de conservação estão em busca. Tem o compromisso de realizar todas essas atividades, não é? Relacionadas, por exemplo, com a definição do limite de acessos, a reestruturação de sistemas ambientais que estão sendo fortemente impactados, não é? Isso é relacionado com um eficaz monitoramento. Diga-se de passagem que o ICMBio, eu conheço vários técnicos, conheci alguns chefes de parques, são técnicos de elevadíssima competência, especialistas nessas áreas, mas ficaram sem poder, não é, desenvolver esse tipo de atividade por conta dos baixos recursos, que de fato foi uma política concreta, né, ecocida, de degradação dos sistemas ambientais do atual governo Bolsonaro. Então, essas empresas se candidatam, né, abrem-se editais. No caso específico dessa que nós estamos acompanhando aqui em Jericoacoara, não ocorreu transparência, não ocorreu um amplo debate, né, uma consulta pública. São manifestações, como a praxis desse governo, né, que vem de cima para baixo, e se observa claramente que a dimensão é a de do lucro, né, em detrimento da sequência de atividades cotidianas que devem ser relacionadas ao planejamento, à gestão, o acompanhamento dos processos ambientais, socioecológicos, das populações, inclusive, que estão envolvidas nestas unidades de conservação. E esta empresa vai, então, inserir os portais de entrada no parque e cobrar essas taxas. Diga-se de passagem que em 2013, como afirmei, tinha um pouco mais de 100 mil visitantes, e em 2018 vai para 1 milhão e quase 100 mil visitantes, né? E a privatização de outras unidades de conservação, se observa que estas iniciativas estão muito aquém do que, de fato, né, deveria se aplicar de recursos. Até mesmo para minimizar o acesso, inserir decisões que possam diminuir o fluxo de veículos, né, nós calculamos que 12% do parque é fortemente pisoteado pelo acesso de veículos. Uhum. É importante também frisar que as relações econômicas locais também são afetadas, né? Ocorre ali uma certa desvinculação de determinados grupos que realizam já há bastante tempo atividades de passeios turísticos, como os bugueiros de Jericoacoara, que tem uma boa informação ambiental, não é? Mas isso certamente vai ser potencializada com a privatização e nesta crescente aumento de visitantes, né, o que já vem gerando impactos de elevadíssima magnitude, principalmente aqueles relacionados com a contaminação do lençol freático, né, acidentes, óleo derramado na areia. O Parque Nacional de Jericoacoara é um grande aquífero, uma reserva estrategíssima de água doce, uma reserva estrategíssima de sedimentos, porque as dunas migram de um lado, né, entrando na planície costeira, e mais à frente essas dunas, como verdadeiras cachoeiras de areia, caem novamente na faixa de praia e alimentam a dinâmica praial, diminuindo, né, controlando os processos erosivos, aqueles relacionados com a salinização do aquífero. E nós estamos diante dos extremos climáticos. Então, essas unidades de proteção integral, especialmente aqui o parque, foi recentemente privatizado, é fundamental para amenizar as consequências previstas pelo aquecimento global, o que não é previsto no processo de privatização, muito pelo contrário, né, um aumento de visitantes na magnitude que eu estou aqui falando para vocês. Um parque nacional no Rio Grande do Sul, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, por exemplo, o Parque Aparados da Serra, tinha uma média de visitação de 200 mil habitantes e com a privatização a projeção é de 500 mil visitantes ano. Então, mostra claramente que esse processo está relacionado diretamente com a mercantilização dessas unidades de conservação, a concentração de renda, a exclusão da população que vem envolvida diretamente relacionada com a economia local. Então, esta é a lógica que nós estamos acompanhando. Inviabiliza a gestão pública para potencializar a privatização e a mercantilização dessas unidades de conservação no nível que nós estamos observando aqui no Brasil.
Agora, professor Jeová, os exemplos, ótimos exemplos que o senhor trouxe agora há pouco falando desses parques, o que aconteceu com a privatização, não tivemos nada muito positivo, mas existe a possibilidade, né, de uma privatização não ser tão negativa assim, dependendo dos moldes, porque a gente não pode generalizar, né? Apesar de todos esses dados aí que o senhor trouxe, seria possível uma maneira ali de privatizar, de cuidar, né, ou deixar que cuidem daquele espaço, já que ali o órgão público, quem deveria fazer, quase sempre não tem recurso, ou em alguns casos não tem nem vontade de fazer isso, acha que não vale a pena, na cabeça de alguns é gastar dinheiro ali, não preservar, enfim, tem, né, várias possibilidades aí, argumentos que não justificam, mas a gente sabe que tem. Existiria alguma maneira de privatizar sem diminuir o número de visitantes, sem afastar as populações no entorno, sem tornar aquilo um comércio absurdo de caro? A gente tem exemplos aqui na nossa cidade, do Rio de Janeiro também, de regiões que foram privatizadas, que de fato as pessoas não conseguem mais acessar, porque o preço, antes você pagava, não pagava, né? Ou pagava ali um valor bem baixo, e hoje em dia tem que pagar 3, 4, 5 vezes mais para visitar aquele parque. Então, assim, há alguma maneira de fazer um bem bolado aí, foi privatizado, mas não está impactando o meio ambiente, não está impactando a população, ou também os governantes não estão se importando muito com isso, com as regras ali da privatização?
É uma questão, assim, fundamental, você colocou aqui, é fantástica, porque imagine você que o processo, a privatização pode, inclusive, gerar pressões para alterações ou mudanças do plano de manejo e do plano de uso público. Eu não conheço uma unidade de conservação onde a privatização levou, por exemplo, a não ser greenwashing, né? Pintar de verde internamente existir ali todas essas dimensões que nós estamos conversando. Uma questão importante também que você colocou é que a gestão pública dessas unidades de conservação, ela é mais eficiente, eficaz na proteção, na delimitação das funções registradas ali no plano de manejo e no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no caso específico de unidades de proteção integral, relacionadas fundamentalmente com ecoturismo e com educação ambiental e com pesquisa científica. Na realidade, como nós estamos demonstrando, esse é um processo de um planejamento que vê, de fato, logo adiante, o colapso desse processo de gestão pública, o que deve ser fortemente agora inserida na gestão pública do próximo governo, até mesmo pelos compromissos ambientais que ele está assumindo, não é? A importância que está dando à gestão ambiental dos nossos biomas. E eu tenho a impressão de que, no caso aqui do Parque de Jericoacoara, o governo do estado se propôs a entrar com a medida para inviabilizar essa privatização e recursos mais adequados. Eu lembro que o Parque de Jericoacoara tinha vários veículos, tinha um sistema de comunicação interno de primeiro mundo, tem ali estações de monitoramento, tinha um grupo que tratava constantemente de elaborar e construir um banco de dados sobre visitantes, sobre impactos, sobre multas, né, sobre o redirecionamento dos acessos, o que não vem sendo demonstrado na privatização desses parques. Né? Uhum. Um outro exemplo por exemplo, o de Iguaçu. Existe ali um número importantíssimo de visitantes. Você, quando chega, tem, de fato, uma exuberância ambiental, mas nas bordas do parque, em setores um pouco mais afastados daquele ponto focal de visitação, as questões de degradação são ainda bastante graves, né? Então, de fato, eu não poderia te dar um exemplo de um processo de privatização que leve em conta, de fato, né, a prioridade na implementação desses instrumentos de planejamento, de gestão, de recuperação, né, inserida aí a visitação do número adequado de pessoas e que, de fato, possa manter a qualidade ambiental. Pelo contrário, nós estamos observando o pisoteio de áreas onde abastecem os aquíferos, né, os efluentes domiciliares e aqueles, o problema de lixo, o problema relacionado com a manutenção dos veículos, o acesso do parque aqui de Jeri, como é muito arenoso, os carros vão procurando novos espaços, então abre grandes frentes de redirecionamento dos sistemas, de remobilização das areias e na implementação de fluxos mais caóticos, mais rápidos, não é? Sem um banco de dados que possa orientar o monitoramento e decisões mais efetivas para a proteção integral, né, que é essa unidade que nós estamos tratando, e são elas que estão sendo privatizadas. Então, em síntese, eu não poderia te dizer assim como a iniciativa privada que objetiva o incremento de acessos e, consequentemente, isso que você comentou, gerar o maior número de recursos, né, o maior valor de recursos, e até mesmo com o controle dos preços, né, e do transporte, né, de passageiros, né, também certamente será privatizado, a construção de estradas para caminhões e ônibus com um grande número de pessoas transitarem por essas unidades de conservação. É isso que nós estamos observando, de fato, quando se privatiza essas unidades de conservação com este imenso número de acessos. O que não acontece, ou que não são objetivos de privatizar, com parques com menor número de visitantes, parques mais afastados desses grandes centros de atrações turísticas que temos aí pelo Brasil, né? Então, a privatização, de fato, é para potencializar o ingresso econômico e, consequentemente, concentração de renda. Em detrimento de uma função pública do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, não é, do SISNAMA, que foi fortemente colapsado, não é, foi até extinto, não é, de fato, para abrir portas, né, janelas para esse tipo de iniciativa que não tem, de fato, um ganho social, um ganho ecológico e um ganho econômico para a sociedade.
Professor, quem ouve o senhor, algumas pessoas, claro, podem pensar o seguinte: ah, mas se aumentou, isso é bom, porque mais pessoas estão conhecendo os parques, mais dinheiro está sendo circulando naquela região, como no turismo, enfim. Quando, na verdade, o que o senhor está expondo é: quanto mais pessoas circulando, mais riscos esses parques estão correndo. Existe o risco, inclusive, de extinção?
Existe o risco de graves impactos à biodiversidade, à diversidade, à sociodiversidade dessas unidades de conservação. Estão também, se lê bastante sobre isso, existem pesquisas relacionadas nessa direção, que esse acesso desmesurado de visitantes potencializados com a mídia e com as campanhas dessas empresas, aumenta de fato o número de visitantes, circula um bom recurso, não é, relacionado com as empresas derivadas, não é, de turismo, que levam esses visitantes às unidades de conservação, mas se observa a exclusão das populações locais, não encontra planos com construção participativa, com forte controle social relacionados com o incremento de desgaste, né, das estruturas que dão suporte ecológico, como a água, os sedimentos, a vegetação, a biodiversidade e as atividades de usufruto das populações que têm um vínculo direto com a biodiversidade que emana desses sistemas ambientais e são ali consumidores desses serviços ecológicos e acabam sendo excluídos desse processo de planejamento. Aumentar o número de visitantes sem esse controle da forma que está acontecendo nos parques aqui do Brasil, de fato, pode gerar colapsos, e esses colapsos vão estar associados com a dinâmica, não é? Sociedade, natureza, atmosfera, biosfera, hidrosfera, em tempos de emergência climática. Então, se você imaginar para os próximos 20 anos, 25 anos, o nível do mar vai estar em torno de 20 centímetros acima do atual. O estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, já tem trechos contínuos, extensos, de erosão cumulativa. Então, é complicado não ter esse controle diante destas relações locais, regionais e planetárias fundamentais dessas unidades de conservação para, de fato, amenizar ou, de certa forma, controlar esse processo sistêmico, não é, e progressivo de degradação desses sistemas ambientais, nesse processo de privatização, com esta potencial concreta, né, de 200 mil visitantes acumulados a cada ano nos últimos 5 anos e a degradação de sistemas ambientais.
Ou seja, então a expectativa é que tenhamos aí novos investimentos em instituições como o ICMBio para que eles possam fazer o trabalho que é reconhecido, né? Não há nenhuma contrariedade aqui, pelo menos pelo que a gente lê, pelo que a gente observa, no trabalho de instituições como o ICMBio, no trabalho que é realizado e que é bem feito. Então, o que a gente espera como sociedade é que essas instituições possam retomar aí, de fato, o seu trabalho. É por aí, né?
Sim, sim. O ICMBio tem um time, não é, uma equipe tremendamente qualificada. Recentemente eu participei de uma banca de doutorado de um dos técnicos, não é, que não está mais lá em Jericoacoara, saiu, foi para outro parque, e conheci também uma equipe de botânicos, de ecólogos, de biólogos, de geógrafos, né, pessoas bastante qualificadas e cientes da função pública que tem para proteger essas unidades de conservação. Na realidade, o objetivo maior é protegê-las integralmente, que é essa, inclusive, a categoria da unidade, do tipo de unidade de conservação que está sendo privatizada pelo governo Bolsonaro. São unidades de proteção integral, né? Então, o ponto essencial é a preservação dessas unidades, né? Que a preservação ainda é hierarquicamente mais avançada do que a proteção, né? Porque aí tem as outras categorias de unidades de conservação, que são aquelas de uso sustentável, onde pode ocorrer várias atividades, como construções, etc. No Parque Nacional de Jericoacoara ainda tem uma peculiaridade, porque para se acessar o parque e ali se hospedar, tem que se cruzar toda a unidade de conservação, porque a vila de Jericoacoara fica bem na faixa de praia, ali concentrada numa região onde todas as vias de acesso por areia, que podem ser agora alteradas com novas estruturas de rodagem, não é? Pistas, etc., gera toda essa sequência de impactos ambientais. Então, o ICMBio tem assim, um poder, tanto institucional como técnico, com recursos, principalmente esses recursos que foram apontados na COP27, para, de fato, preservar integralmente essas unidades ambientais, de parques, de unidades de uso sustentável, de unidades de proteção integral, na magnitude, na raridade desses sistemas ambientais que receberam, que foram institucionalizados com essa categoria de proteção integral, que devem ali elaborar seus planos de manejo, o que é um risco no processo de privatização, porque a pressão por mudanças vai ser claramente exigida por estas empresas que detêm o acesso, né, que detêm a gestão dessas unidades de conservação.
Tá certo. Professor Jeová Meirelles, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Sputnik Brasil. Volte mais vezes, são assuntos que a gente precisa falar mais para que as pessoas possam entender cada vez mais que exploração não é a saída, né, para nenhuma unidade de conservação, como o senhor apontou, e nada que é ligado ao meio ambiente que possa aí sofrer aí impactos negativos. Muito obrigada, professor.
Um prazer, conte conosco aqui do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Um abração para vocês.
Abraço, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Metas a partir de 2023. Bárbara, já temos Parque do Iguaçu, tá na minha lista. Jericoacoara tá na sua. Queria saber a lista do nosso ouvinte, do nosso Jabuticaber.
Aí ele pode mandar para o nosso Twitter, né? O @jabuticabasc. Qual é a sua listinha de viagens? Você sonha com viagens? Eu sonho com viagens e muitas viagens.
Bom, já fiz minha lista, me dando até uma ideia, Bárbara, da gente fazer algum programa aí falando de viagem, quem sabe ali numa segunda-feira de economia.
Vambora.
Já me surgiu aqui essa possibilidade. Você vai falando, as ideias vão surgindo. Eu acho que, já que estamos em janeiro, né, é bom falar sobre isso. O mês, né, acaba sendo ali um pouco complexo, já fizemos dívidas anteriores, mas será que dá pra guardar um pouquinho ali, planejar, conversar com alguém que entende do assunto, fazer uma ótima viagem, roteiro, planejamento, já fica a dica aí pro nosso Jabuticaber aguardar na próxima segunda-feira, quem sabe.
E se não der pra viajar agora, nessas férias de agora, você já se planeja para as próximas. Pelo menos você fica sabendo quais são os destinos desse ano, mas os preferidos. E tenta aí ver qual vai ser o seu preferido. Pode não ser nesse momento, mas pode ser aquele sonho ali da listinha.
Aquele sonho de verão?
É.
Por que eu tô falando do verão? Porque tem tudo a ver com o nosso programa de amanhã.
Ih,
Vem chegando o verão, Bárbara. O calor no coração.
E muitos tons de vermelho.
Porque o sol vai brilhar mais uma vez. Precisamos falar o verão do Brasil. Temperatura máxima. Aqui no Rio tem o clássico Rio 40 graus. Já passamos do 40.
Ih, agora é 50.
É, tá muito quente. 50 tons de pele também, Bárbara?
Ah, eu acho.
E na hora do bronze?
Olha, eu acho que a gente, quando chega no verão, quer ficar com, com a cor do...
Do momento? Da jabuticaba.
Da jabuticaba.
Então amanhã a gente vai saber tudo a respeito disso, conversar com pessoas, com profissionais que fazem aí esse alerta, o cuidado, câncer de pele, gente. Ai, mas é assunto chato ficar falando disso. O que que tem? É só um solzinho. Aí você tá exposto hoje, amanhã, depois. Esse que tem, literalmente pode custar a sua vida.
E pra incentivar quem quer ficar um pouco mais... bronzeado, a gente traz aqui também uma entrevistada que conta o segredo do bronze.
Gostei, hein? Né? Nos siga no @jabuticabasc, não deixe de nos acompanhar também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Nos dê as 5 estrelas no seu tocador de podcast preferido. Um beijo.
Beijo e até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.